se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leitura da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como veem as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa é a palavra do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito entre nós. Estou retornando de uma viagem, de uma consulta para a qual fui convidado a participar nessa semana no Chile. E volto com meu coração muito encorajado por ver não apenas o que Deus está fazendo no Chile, mas o que Deus está fazendo na América Latina. E grato a Deus pelo privilégio que nós temos tido de participar desse avanço missionário na América Latina. Atualmente, nossa igreja é parceira de uma igreja no Chile. Nós somos parceiros de uma igreja no Uruguai, que Deus tem derramado sua graça de forma abundante também. E somos parceiros, ou fomos parceiros até recentemente, na igreja do Panamá. Deus tem nos dado o privilégio de pegar recursos nossos e colocar nisso aí. Mas o que me impressionou nesse encontro todo foi ver a graça de Deus surpreendente no Chile, onde nós estivemos presentes. Nós nos reunimos na Igreja Presbiteriana do Chile, pastor Danilo aqui de Jataí, e o que é interessante, que era um homem, um empresário rico da cidade, crente, sem igrejas evangélicas, ele resolveu pegar o violãozinho dele, comprar um terreno na cidade, e ele ir para lá todos os domingos para tocar o violão dele e pregar. Ele mesmo fazia isso. Nesse ínterim, um grupo de jovens, adolescentes, aqui de Paracatu, resolveu fazer uma viagem missionária. E foram essa viagem missionária para o Chile de ônibus. 3 dias de viagem, dia e noite. E quando eles chegaram ali, eles erraram o endereço. Era para ir numa igreja que iria recebê-los e foram bater nessa igreja, que era a igreja que estava sendo plantada. E quando o pastor viu e descobriu que era presbiteriano, e ele também era presbiteriano, quando esse irmão viu e descobriu que era presbiteriano, ele disse assim: Deus enviou vocês para cá. E o resultado foi tremendo, porque, de fato, um daqueles pastores, que era pastor de adolescentes, resolveu ir para o Chile para assumir o trabalho ali. Não é fantástico um negócio desse? A Igreja Presbiteriana do Chile hoje já tem 19 igrejas plantadas. Cerca de 12 pastores presbiterianos estiveram envolvidos nesse movimento. Eu estou só trazendo um breve relatório dessa coisa tremenda. Nós tivemos ali num encontro, numa consulta teológica, que aconteceu 3 dias, terça, quarta e quinta, ligado ao City to City, da Redeemer, em Nova York. E nós estivemos reunidos ali com pastores de diversos lugares, do Chile, do Peru, pastor da Argentina, tivemos com pastores da Colômbia, do México, e foi uma experiência muito boa. Eu queria trazer esse pequeno relatório a vocês. Nós vamos estudar hoje o texto que nós, que o pastor Zé Carlos leu para nós na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Esse texto, como toda carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala muito da volta de Cristo. E a volta de Cristo precisa ser estudada por nós. Nós muitas vezes não ignoramos o fato de que Cristo, se é uma das doutrinas que estão muito claras nas Escrituras Sagradas, é a doutrina da volta de Cristo. Ele voltará. É certo que ele voltará. Essa é a palavra de Deus, nós cremos nisso, pregamos isso e aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que tem acontecido? Desde a década de 60, 70, muitos movimentos se levantaram no Brasil e no mundo, cometendo o primeiro e grande erro que normalmente nós cometemos quando nós vamos falar da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo tenta corrigir isso logo de cara. No primeiro versículo que ele diz aqui, quando ele escreve: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O que é que tem aqui? Na verdade, nós temos aqui uma especulação sobre a volta de Cristo. E eu acompanhei muito de perto esse movimento, por algumas razões. A primeira delas, porque eu tive um encontro com Jesus na década de 70, e naquela época estava em voga um dos ícones do pré-milenismo dispensacionalista. É uma longa história, não vou entrar em detalhes. Do Hal Lindsey. Hal Lindsey era um cara assim interessante. Ele fazia uns gráficos mirabolantes da volta de Cristo. E ele quase faltava dizer para nós: Jesus Cristo vai voltar em tal dia, em tal época, em tal ano, né? E muitas pessoas estudaram muito o Hal Lindsey, e assim como a linha de pensamento pré-dispensacionalista. E essa linha de pensamento dizia o seguinte: que Cristo vai voltar de forma invisível e depois de um determinado tempo ele vai arrebatar a igreja, 7 anos, vai ficar em silêncio, ninguém sabe o que aconteceu com os crentes, e depois ele volta para julgar, haverá uma grande guerra, guerra de Gog e Magog, e aí haverá uma grande guerra, sanguinolenta guerra, e aí Jesus Cristo instaura o seu reino definitivo por 1000 anos. E os gráficos são impressionantes, você olha assim, você fala: rapaz, esses caras realmente entendem de teologia, de escatologia, da volta de Cristo, do estudo das últimas coisas. Mas quando você vai realmente apertar, você vai perceber que muito disso é especulação. E essa especulação não começou muito recentemente. Ela começou lá atrás, com um cara chamado William Miller, que foi um dos fundadores, se não o fundador do Adventismo do Sétimo Dia. Ele foi um fazendeiro e pregador americano que se tornou muito conhecido por suas previsões sobre a volta de Jesus Cristo no mundo. Ele se converteu e na década de 1820 ele começou a intensificar os estudos bíblicos, e quando chegou ali num determinado momento da história dele, em 1830, ele realmente chegou à conclusão clara do dia, do mês e do ano em que Jesus Cristo voltaria. E ele anunciou uma profecia para o mês de abril. Essa profecia não se cumpriu. Então ele anunciou outra para o mês de maio. Ela não se cumpriu. Então ele anunciou outra para o mês de junho. Algum detalhe na agenda, no calendário dele, não estava muito certo com a agenda e calendário de Deus. Ele diz: vou fazer a coisa um pouco diferente aqui. E mais uma vez ele errou. Então o que seria o grande arrebatamento se transformou no grande desapontamento. E os seguidores de Bill Miller afastaram-se, mas o movimento adventista, por isso é chamado adventista, né? Do advento, continuou. E nós temos até hoje as igrejas adventistas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Mas o que é interessante é essa preocupação de pessoas de estabelecerem datas, horários e locais. E o texto bíblico, o apóstolo Paulo fala bem claramente: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. E ele parece que está escrevendo isso aqui porque, por alguma razão, essa discussão já tinha brotado na igreja de Tessalônica. Havia uma série de especulações sobre a volta de Cristo já naqueles dias. Eu era um pastor muito novo ainda, em 1992. Eu era pastor da Gávea, no Rio de Janeiro. E fui convidado para participar de um evento no Congresso, no Hotel Nacional. Cabia ali 2.100 pessoas assentadas. E quem iria pregar naquele dia? Um conhecido televangelista chamado Mori Cerullo. Mori Cerullo chegou ali e num aparato assim muito espiritual, um negócio assim, era muito estranho, muita coisa parecia muito sobrenatural, e ele então começou a anunciar com todas as letras o seguinte: ele é descendente de russos e judeus, e ele disse: olha, eu estava no hotel em Londres quando o Senhor me enviou um anjo anunciando a volta de Cristo. E você deve falar para mim: bem, a Bíblia diz que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho de Deus. E você deve estar falando isso, mas lembre-se que o profeta Amós anuncia de que Deus não fará nada sem comunicar os seus profetas. Deus me escolheu para poder, através de mim, comunicar que essa década de 90, isso era em 92, essa década de 90 é a década da decisão. Bem, eu estava ouvindo ali, eu era novo, mas não era bobo. Eu comecei a ver aquele negócio e falei: esse negócio aqui está estranho. Só que parecia, chegou um determinado momento que parecia que eu era o único incrédulo de uma comunidade que tinha ali 2.100 assentos, fora as pessoas que estavam sentando no chão, inclusive eu, que havia me levantado para deixar uma senhora idosa se assentar. Eu falei: isso aqui está muito histérico, está muito louco esse negócio, né? Mas todo mundo estava crendo naquilo ali. E ele disse: eu vim aqui e Deus me falou que nesse encontro aqui eu vou levantar US$1 milhão. E para construir um centro missionário na Flórida, onde eu moro. Então eu vim aqui porque Deus já me falou de que esse dinheiro vai ser levantado aqui essa noite. Aí eu disse: agora a coisa ficou mais complicada. Porque se Jesus Cristo volta nessa década, está falando de 8 anos no máximo, né? Se eu soubesse que Jesus Cristo volta nessa década, meus queridos irmãos, não haveria projeto nenhum de plantação, de construção de um novo templo. Nada. Eu encorajava vocês a vender todas as suas propriedades, as minhas, e nós todos íamos dar oferta para a missão. Não era mesmo? Mas construir um centro missionário na Flórida, sendo que Jesus Cristo voltaria daí 8 anos no máximo, não fazia nenhum sentido para mim. Mas parece que eu era o único incrédulo naquele negócio ali, porque todo mundo cria naquilo. E foi muito estranho, foi muito estranho. Bem, para que você saiba, Mori Cerullo morreu dia 6 de junho de 2020. Né? Ele passou a década da decisão e morreu antes do arrebatamento. E, bem, por aí as coisas vão aí. Nos Estados Unidos eu tive um problema sério com um presbítero que não era da nossa igreja, mas as pessoas pediram para que eu pudesse conversar com ele, porque ele estava seguindo um pastor, isso já na virada do ano 2000, que estava naquela virada do bug do milênio, né? Então as pessoas começaram a fazer previsões assim escabrosas sobre a volta de Cristo e no bug do milênio, e esse pastor estava absolutamente convencido de que ele sabia, através das profecias, do estudo da profecia, de que os tempos e épocas eram esses. Ele sabia mais do que Jesus, mas ele estava convencido. E esse presbítero ficou louco com esse negócio. Ele literalmente entrou numa obsessão pela volta de Cristo Jesus. Ele não estudava outra coisa. E ele estava certo de que Jesus Cristo voltaria naqueles dias. Naqueles dias. Pois bem, meus queridos irmãos, essa carta aqui, o apóstolo Paulo já começa dizendo: irmãos, acerca daquele dia e hora, acerca de tempos e estações, não há necessidade que eu vos escreva. Porque aí ele começa a descrever. Porque vocês precisam saber algumas coisas que são muito importantes. Então nós precisamos entender o que é importante de fato quando a gente trata da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai falar de 5 ou 6 coisas que são importantíssimas para a gente saber sobre a volta de Cristo Jesus. Vamos lá? A primeira coisa que ele vai falar aqui, de uma forma muito clara, é que a volta de Cristo será num tempo desconhecido. Virá acerca de tempos e estações, eu não vou escrever. Por quê? Ele fala: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: virá num tempo desconhecido, como ladrão da noite. Ninguém sabe quando ele virá. Os discípulos de Jesus quiseram saber isso. Eles especularam sobre isso. Quando Jesus começa o sermão escatológico em Mateus 23, 24 e 25, e também em Marcos capítulo 13, a pergunta que estava na mente dos discípulos era a seguinte: Senhor, quando será que essas coisas sucederão? E Jesus não fala em nenhum momento sobre tempo, mas ele fala dos sinais que haveriam de acontecer. E aí ele começa a fazer uma narrativa sobre a sua volta. E aí chega um determinado momento, depois da ressurreição, que agora os discípulos estavam convencidos de que a coisa era para valer mesmo, agora eles perceberam que Jesus era de fato Deus, se havia alguma dúvida com a ressurreição. Essa dúvida acaba agora, e ele chega para o Senhor, Jesus e fala: Senhor, quando será esse tempo? Quando será a sua volta? Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus deixa muito claro de que a questão do tempo não é a coisa que interessa, porque a vinda do Senhor Jesus será desconhecida, será como ladrão da noite. Por isso, o segundo ponto é que a volta de Jesus será de forma repentina, será como ladrão da noite. Você sabe que hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Ele manda um recado, por acaso, dizendo assim: olha, estou querendo dar uma chegadinha na sua casa. Aliás, algum tempo atrás, a minha casa foi assaltada. Eu estava fora de Anápolis, foi bem dolorido. Mas era um bom ladrão, vou te dizer por quê. Porque eu tinha uma picanha e tinha um lombo no congelador. Ele levou a picanha, mas deixou o lombo. Acho que ele foi bem fraterno. Eu tinha 5 vinhos, ele levou 3 e deixou 2. Tipo assim, né? Não vamos deixar o cara desassistido, né? A festa de Natal está chegando aí. E, né? Se vocês quiserem, eu posso recomendá-lo para fazer uma visitinha para vocês, né? O ponto para mim é o ponto que é algo repentino, você não espera. Ninguém sabe exatamente quando o ladrão virá. E Jesus usa essa expressão. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também vai usar a mesma figura. Será como a vinda do ladrão na meia-noite. E outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que será inesperada. Olha o versículo 2, ele fala: vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Não apenas será repentina, mas será também inesperada. É assim que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas olha o outro texto, outra coisa que ele diz aqui. Será num tempo de aparente paz e segurança. Olha o versículo 5. Capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo: paz e segurança, eis que sobrevierá repentina destruição, como vem as dores de parto à que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. A palavra de Deus nos diz que será num tempo de aparente paz e segurança. Jesus, no seu sermão, ele vai dizer de uma forma muito clara o seguinte. Isso está registrado em Mateus 24, 38 a 43. Porquanto, assim como foi nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, 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 porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo está dizendo: olha, as coisas eram todas normais, não tinha nada normal, nada diferente. E ele fala de coisas cotidianas. E todas essas coisas que ele fala aqui são coisas boas em si. As pessoas se casavam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, elas estavam tranquilas. O apóstolo Paulo aqui vai dizer a mesma coisa. Quando disserem paz e segurança, a palavra paz, é Irene, aqui é uma ideia de uma tranquilidade interior. As pessoas estão tranquilas interiormente. Segurança tem mais a ver com algo externo. Não havia ameaça visível, concreto, social, não havia turbulência, nada. Portanto, a vinda do Senhor Jesus será num tempo de aparente paz e segurança, mas o texto ainda vai nos dizer mais, que será inescapável. Olha como é que diz, 1 Tessalonicenses 5,3: então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A figura aqui é de uma mulher que está para dar a luz a um bebê, e quem já acompanhou o nascimento de uma criança sabe muito bem, quando a hora chega, a hora chega. Eu estava um dia visitando uma ovelha De madrugada no hospital, ela estava num momento muito difícil e eu estava aguardando a liberação para poder visitá-la. E a gente achava que ela não passaria daquela noite. E de repente chega um grito, pai, não sei o quê, aquela correria na porta do hospital, pronto-socorro, eu estava ali aguardando a liberação para ir para o quarto. E aí era uma mulher dando à luz ao bebê. E na hora que coloca a mão para ajudar a carregar aquela mulher com o marido dela, já coloca a mão na cabeça da criança que estava nascendo nas minhas mãos. Então, meus queridos irmãos, será como ladrão da noite, mas também será como uma mulher que está para dar à luz. É algo que vai acontecer. Não tem como você parar, é inescapável. Está na hora, chegou a hora. Essa é a hora. Na hora do Senhor, assim será. Como a mulher que está para dar à luz ao seu filho. E será um dia também de glória e um dia de terror. Glória para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, vigilantes, e terror para aqueles que não aguardam a vinda do Senhor Jesus e vivem de forma de segurança, mas sem entender a necessidade da vigilância. Por isso o profeta Isaías já dizia: clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Muitas profecias bíblicas são dadas nesse sentido, se referindo ao dia do Senhor. E o dia do Senhor, ao mesmo tempo, será um dia glorioso, quando Ele virá nas nuvens, com seus anjos, e os céus se abrirão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e serão arrebatados com Jesus, a igreja também será arrebatada. Nesse mesmo dia, porém, será um dia de muito pânico, de muita dor, de muita aflição. A Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 6 que as pessoas gritam aos montes: caiam sobre nós. Eles querem morrer, mas a morte também não vem. Eles não temem a morte, eles temem a ira do Cordeiro, eles temem olhar para o Senhor Jesus. Portanto, a volta do Senhor Jesus Cristo será assim. Nesse texto aqui, a palavra de Deus nos ensina que há um contraste entre redimidos e ímpios. Se você ler com atenção, você vai perceber que fala daqueles que têm conhecimento e daqueles que têm ignorância. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Depois fala da expectativa e surpresa. Capítulo 5, versículo 3 a 6. Alguns que estão em expectativa e outros que serão surpreendidos. Nesse texto que lemos aqui, fala da sobriedade e da embriaguez. Capítulo 5, versículo 3 a 5. E de salvação e julgamento. Então, quando você lê todos esses textos, você percebe que a palavra-chave aqui em todos eles é o que o Senhor Jesus Cristo sempre falava: vigiai, vigiai, porque vocês não sabem o dia e hora em que eu voltarei. A palavra-chave é vigilância. A especulação sobre dias, datas, horas parece muito interessante. E há muitas pessoas que se perdem nessa especulação, mas esse não é o ponto. Não é isso que a Bíblia está chamando a atenção a nós. O que a Bíblia está chamando a atenção é que nós precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos, nós não podemos ficar dormindo. Nós temos que estar sóbrios, nós não podemos estar bêbados. O bêbado é aquele que vive entre a apatia, né, a sonolência, ou vive também na sua excitação fantástica. Mas ele não tem equilíbrio das suas emoções. A Bíblia está dizendo: olha, vocês não são filhos da luz, das trevas, mas são filhos da luz, andem na luz. Vocês não podem andar como pessoas bêbadas e embriagadas, vocês têm que andar como pessoas lúcidas, que estão entendendo essa questão séria de que Jesus Cristo voltará, Ele virá. Por isso que o texto fala aqui, 1 Tessalonicenses 5, 4 a 5, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Por isso os filhos da luz e os filhos do dia precisam estar com seus olhos abertos, com sobriedade, com atenção, com vigilância. Você está vigilante? Você está atento? Você está preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus adverte de uma forma interessante: vigiai, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. nós precisamos continuar vigilantes. E essa é a exortação que o texto bíblico está dizendo. É hora de nos despertarmos do sono. É hora de estarmos atentos. Nós precisamos estar certos de que a vinda do Senhor Jesus Cristo acontecerá na hora que nós não esperamos. Como um ladrão que entra à noite inesperadamente. Como é que nós enfrentamos esses dias? O texto vai dizer aqui para nós, a palavra de Deus vai nos ensinar, que existem algumas coisas que nós precisamos fazer nessa vigilância nossa. Se você ler aí o versículo 8, ele vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Ele vai falar de duas armaduras fundamentais para a gente poder enfrentar o dia do Senhor. É interessante que aqui agora ele faz um paralelo com a palavra que é escrita lá em Éfeso, para a igreja de Efésios, no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. Ele fala que nós precisamos colocar a couraça da fé e do amor. Couraça era uma armadura que você usava para proteger você de uma seta, de uma flecha, de alguma espada que pudesse bater num dos seus órgãos vitais e matar você. As pessoas iam para o campo aberto, não era como um míssil que o Irã hoje jogou sobre Israel. Você joga um míssil lá e a intercepta com domo, né? Não, a guerra era uma guerra fria, de gente corajosa. Eu fico olhando aquelas guerras e falo: rapaz, esse pessoal era macho mesmo. Porque enfrentar a espada, a lança, duro, era assim. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, na batalha espiritual que nós temos, nós precisamos nos revestir da couraça da fé e do amor. É fundamental que você proteja a sua fé. Quando fala da couraça, nós estamos pensando aqui no nosso peito, nas nossas vísceras. A antropologia judaica, ela não pensa apenas no coração, como a antropologia ocidental pensa, nas emoções. Não, ela pensava em uma coisa muito mais visceral. E é isso que Paulo está falando: proteja as vísceras de vocês. A fé nossa precisa ser preservada. Como é que está a sua fé? Você tem sido uma pessoa que tem desenvolvido a sua fé? A Bíblia fala do exercício da fé. Nós precisamos tomar cuidado, porque é fácil a nossa fé entrar por uma linha do ceticismo, da incredulidade e da dúvida. E não são poucos os que foram consumidos por isso. Quando a sua fé, ela entra nessa dimensão emocional, isso é um grave risco para a sua vida. Mas ele fala de outra coisa, que nós deveríamos também colocar o capacete, e está aqui no versículo 8 também, revestindo da couraça da fé e do capacete, tendo como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa interessante. Não tira da sua mente esse capacete que é a esperança da salvação. Se nós estamos falando da segunda vinda de Cristo, nós estamos falando de esperança. Se nós estamos falando do retorno de Jesus, nós estamos falando de esperança. Nós precisamos continuar tendo a esperança da salvação. Agora preste atenção. Se no primeiro, a primeira armadura, o que ele fala é da couraça protegendo as emoções, aqui ele não está falando mais da couraça protegendo as emoções e o coração e as vísceras. Ele está falando, sabe de quê? De proteger a mente. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua mente precisa estar convencida das verdades espirituais. Se você não se convencer intelectualmente, se você não se convencer de que há uma logicidade e uma razão da esperança, como o apóstolo Pedro coloca no capítulo 3, versículo 15, a razão da esperança que há em nós, se você não se convencer de que a sua fé, ela se levar das últimas consequências, ela pode ser testada e ela vai se firmar, se você não estiver convencido intelectualmente, você está destruído. É por isso que a palavra da professora Inês aqui, em relação às nossas crianças, é um negócio muito interessante. Eu fiquei assustado alguns anos atrás, lendo uma revista chamada Super Interessante. Muito interessante a revista, super interessante. Inteligentíssima. O design é inteligentíssimo. E nós comprávamos porque ela era pseudo-científica, óbvio. Tudo parecia tão científico. Não havia nenhuma revista dessas que não viesse arrebentando a fé cristã, questionando a existência de Deus, questionando a palavra de Deus, questionando a Bíblia, questionando a fé. Em todas as revistas havia uma coisa. Ou seja, Satanás está muito preocupado com sua mente, ele quer ganhar sua mente. Porque aqui, meus queridos irmãos, é que as coisas realmente acontecem. Por isso nós precisamos colocar essa couraça da fé e do amor. E nós precisamos também colocar o capacete da salvação, da esperança da salvação. A sua fé, ela está sólida, emocionalmente e intelectualmente. Esse é o desafio que nós temos para guardar a vinda do Senhor Jesus. A nossa fé precisa ser sólida. Nós precisamos de uma fé sólida. Mas nós precisamos de uma outra coisa, meus queridos irmãos. E no versículo 9 ao versículo 11, ele vai falar de uma coisa muito importante. Ele vai falar que nós precisamos colocar na nossa vida a certeza do amor de Deus. Olha como é que ele fala no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que está falando a gente? Nós precisamos entender o amor de Jesus por nós, em nos livrar da ira vindoura, do julgamento divino. Deus, em Cristo Jesus, Ele nos resgata para uma vida eterna. Alguém perguntou uma vez, nós podemos ter certeza da vida eterna? E aí alguém respondeu, se Jesus deu vida eterna, trata-se de vida eterna. Parece tão anacrônico isso aqui, mas é verdade. Deus não te destinou para a ira em Cristo Jesus, e vai explicar como é que isso aconteceu. Versículo 10, ele fala, Deus nos destinou não para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que fez isso para nós. Não é uma conquista sua, é uma conquista de Jesus. Não são méritos seus, são os méritos de Cristo. Não é a justiça sua que te leva para o céu, mas é o amor de Deus e a justiça de Deus imputado em você, colocado em você. Como é que Jesus Cristo fez isso? No versículo 10 ele vai explicar. Esse Jesus morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Foi a morte de Cristo que nos proporcionou isso. Jesus Cristo morreu na cruz. Aquela morte ali era a minha morte. O julgamento de Deus sobre Jesus, quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A angústia de Cristo não era só do sofrimento físico que Ele enfrentava. Havia uma angústia muito mais pesada e uma dor muito mais profunda. Que Jesus experimentou todo o abandono de Deus sobre si, inclusive o meu e o seu pecado. Ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele morreu para quê? Para nos dar a vida eterna. Ele pagou o preço por você e por mim. É por isso que Jesus também vai dizer na cruz, tudo está pago, tetelestai, tudo está consumado, nada precisa ser feito mais. Jesus comprou a minha salvação, Ele me redimiu, Ele pagou o preço do meu pecado morrendo no meu lugar. Então esse texto aqui está falando que nós temos que aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo o amor de Jesus por nós, entendendo que Ele nos livrou da ira vindoura. Ele não nos destinou, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Como é que você recebe essa salvação? É entregando sua vida a Jesus. Você recebe essa salvação entendendo o que Cristo fez por você. Você recebe essa salvação desistindo de salvar você mesmo e colocando a sua confiança na obra suficiente, plena, cabal de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então o que que Deus fez conosco? Ele nos deu, Ele pede aqui para nós, para guardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a couraça da fé e do amor, proteja o seu peito, suas emoções. Tem muito crente aí que está precisando trabalhar emoções. Esse negócio é complicado, o diabo sabe disso. Proteja sua mente com literatura boa, com coisas boas. Nós ouvimos muita bobagem, tome cuidado. Músicas que nós ouvimos, filmes que ouvimos, essas coisas começam a fazer sentido para o seu coração, para a sua mente. Mas ele também, nós temos que aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo o amor que Ele tem por nós. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas Deus dá um outro instrumento maravilhoso para nós. E eu vou concluir com esse que está no versículo 11. Ele fala aqui: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Primeira coisa, Deus nos dá uma comunidade. Essa comunidade, ela precisa fazer o quê? Consolar uns aos outros. Nós precisamos juntos trabalhar, ajudar um ao outro. E a palavra consolação, paracletos, é a mesma palavra que o Espírito, usada pelo Espírito, quando Jesus disse que mandaria um outro consolador. Ele diz: consolai-vos, ande um perto do outro. Tem muita gente querendo viver a fé cristã separado dos cristãos. Quer fazer parte do corpo, mas não quer ser membro do corpo. Nós vivemos numa época em que nós achamos que é possível viver uma espiritualidade cristã sem sermos envolvidos com a comunidade cristã. Esquece. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo fora do corpo de Cristo. Consolai-vos uns aos outros, caminhem juntos. Outra coisa que ele vai falar aqui: edificai-vos reciprocamente, ajude um ao outro. Nós precisamos, como comunidade, ir construindo, ajudando. Por isso que nós temos grupo de discipulados, por isso que nós temos pequenos grupos, por isso que nós temos comunidades pequenas que se juntam para a gente poder juntos se edificar. Presbíteros, liderança, diáconos, líderes, todos nós precisamos estar juntos nos edificando. Na medida em que você vai ficando só, você corre um sério risco na sua alma. Tome cuidado. José João Mesquita, pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, ele colocou na igreja dele para tudo quanto é lugar: ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Eu gosto dessa frase. Ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. É jantar para o lobo. É comidinha para o lobo. Tem muita gente querendo viver a vida cristã separado da comunidade cristã. Não faça isso. É um risco para a sua alma. E ele diz que nós temos que fazer isso mutuamente. Reciprocamente. Nós precisamos nos encorajar. Até que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se dê, nós precisamos nos encorajar uns aos outros, caminhar em comunidade. Na madrugada de 6 de junho de 1944, milhares de aviões de guerra, uma frota de 4 mil navios e regimentos de paraquedistas, numa impressionante ação conjunta, atacaram as praias da Europa. Era a maior invasão de todos os tempos, despejando bombas infernais sobre o continente naquele convencionado dia D, esperado há tanto tempo pelo mundo inteiro. Nós estamos pensando nessa invasão. Estamos pensando na invasão agora muito maior, muito mais terrível, que está por vir, que abrangerá o mundo inteiro. Será o dia D da humanidade, que vai pegar muitos de surpresa. Estamos falando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo em majestade e glória. Que Deus nos ajude. Pai, dá-nos a capacidade de estarmos vigilantes. Temos estado muito entretidos com muita coisa. Temos andado descuidados. Temos ignorado, ó Deus querido, a realidade, a beleza desse dia que o Senhor prometeu que vai voltar. Encharca nosso coração e emoções dessas verdades do Evangelho, para que o dia da volta do Senhor não nos pegue como um ladrão na meia-noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.